por Guaxupé.
E hoje no Giro pro Guaxupé a gente vai saber que, o que acontece neste final de semana, como o 27º encontro de caminhoneiros em Guaxupé. A gente fica sabendo tudo sobre esse encontro, o que as expectativas e o que será, como será esse encontro no final de semana, daqui a pouquinho, durante o Giro pro Guaxupé.
Esse encontro que costuma movimentar bastante gente aqui na cidade de Guaxupé, né? As ruas ficam cheias de caminhões. Todo mundo costuma se interessar bastante por esse encontro de caminhoneiros.
Exatamente, um encontro que já é grande, já, viu, Flávio? E aí eles estão contando aí com a presença de 427 caminhões. Eles deram até o número exato, que é o que eles estão contando, com 427 caminhões nesse encontro. Então, pessoal aí do Brasil inteiro, motoristas do Brasil inteiro, prestigiando esse encontro de Guaxupé. E a gente vai ficar sabendo, a gente conversou com um dos organizadores, daqui a pouquinho a gente ouve durante o Giro.
O Giro que traz aí um bate-papo com o professor Cássio do CIEG. Ele que vai falar pra gente de um novo curso que está sendo oferecido ao CIEG, que frequentemente oferece curso para a população de Guaxupé, e agora não vai ser diferente, mais um curso de dependentes químicos. É muito interessante o curso, daqui a pouquinho o professor Cássio vai estar aqui com a gente conversando com mais detalhes sobre esse assunto.
E na Semana do Folclore, a Escola Delfim Moreira resgata brincadeiras e lendas da nossa cultura. A gente fica sabendo sobre isso também durante o programa.
O programa de hoje, que traz ainda a coluna do Edson Leite, muitas outras informações para você, o Giro do dia 25 de agosto, dessa quinta-feira, que já está no ar, no Não Desgrude da 87 FM, programa de hoje imperdível.
Que dia é hoje? Que dia é hoje?
Hoje, dia 25 do mês de agosto do ano de 2011, para os cristãos, do ano de 5.771 para os judeus e de 1.432 para os muçulmanos. Dia de inverno brasileiro, hoje é dia do exército brasileiro, dia do feirante e dia também do soldado. Hoje é dia de Duque de Caxias, hoje é dia do ator Tony Ramos, famoso ator global. Dia também do Bernardinho, atleta de vôlei, que se destacou aí como técnico vitorioso das seleções tanto feminina e também masculina do Brasil. Dia de Tim Burton, ator cinematográfico dos Estados Unidos. Dia também em que o presidente Jânio Quadros, em 1961, renunciou após exercer a presidência por 5 meses e 22 dias. Dia em que, no ano de 1921, os Estados Unidos assinaram um tratado de paz com a Alemanha e com a Austrália. Neste dia 25 de agosto, no ano de 1941, tropas soviéticas e britânicas ocuparam o Irã. Dia em que, em 1949, o Senado aprovou a ampliação do período de férias de 15 para 20 dias úteis. Em 1966, nesse dia 25 de agosto, foi fundado o Teatro Casa Grande no Rio de Janeiro. Em 1976, o comando terrorista anti-abertura democrática explodiu bomba na sede da Associação Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro. Em 1988, um incêndio destruiu a parte histórica de Lisboa, também neste dia 25 de agosto.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Cidadania e Utilidade Pública. O Giro do Guaxupé.
O Sino de Guaxupé está divulgando as seguintes oportunidades de emprego: cortador de calçados, montador de calçados, padeiro, segurança, motorista, entregador com carteira de habilitação A e B, auxiliar de escritório, professora de inglês, mecânico e eletricista de autos, ajudante geral, costureira de calçados, doméstica, serviços gerais, vendedora, atendente, balconista, camareira, ajudante de cozinha, consultor externo, assistente de compras e técnico de enfermagem. Para mais informações, você pode estar falando com o Sistema Nacional de Empregos na Rua Tiradentes, número 19, no centro de Guaxupé. O telefone é 3559-1139. 3559-1139. A Associação Comércio e Indústria de Guaxupé, a SIG, realiza hoje uma palestra sobre associativismo empreendedor e tem como objetivo valorizar o comércio local. Através de uma parceria com a Federaminas e o Sebrae, os participantes terão a oportunidade de aprenderem algumas técnicas para otimizarem seus negócios. Ministrado pelo palestrante Alex Nunes, o encontro prevê o debate de alguns temas importantes para a geração de bons negócios. Entre eles está a prestação de serviços como diferencial competitivo, a compreensão do papel da concorrência, o entendimento do comportamento dos consumidores e o reconhecimento da empresa. A palestra acontece hoje, a partir das 7 horas da noite, no auditório da Santa Casa, que fica na Praça Dr. Francisco Lessa. Os associados da SIG pagam uma taxa de R$ 15,00. Aqueles que não são associados pagam R$ 25,00. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3551-6555. 3551-6555. Sorteio realizado na noite de ontem, nenhum apostador acertou as 6 dezenas da Mega Sena. O prêmio acumulou e pode pagar R$ 39 milhões de reais no próximo sábado, dia 27. Os prêmios sorteados no concurso da Mega Sena de ontem, os números sorteados foram 1, 4, 26, 39, 43 e 49. Segundo a Caixa Econômica Federal, 140 pessoas acertaram a quina e levaram cada uma R$ 20 mil, R$ 20.300.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nesta quinta-feira, dia 25 de agosto, é máxima de 24 graus e mínima de 12. Sol com algumas nuvens e não deve chover. As informações são do Clima Tempo.
Clima Tempo, a melhor previsão para o Brasil.
Nesta quinta-feira, o predomínio é de sol em todo o estado de Minas Gerais. Na região da Zona da Mata Mineira, também algumas localidades do sul de Minas, que fazem divisa com São Paulo, tem possibilidade para algumas pancadas rápidas e bem isoladas de chuva. Em Belo Horizonte e em todas as outras áreas de Minas, o tempo fica seco. A temperatura na capital mineira nesta quinta-feira varia entre 14 e 26 graus. Fabiana Weikamp, da Clima Tempo Meteorologia.
E aqui na João Machado, neste momento, o termômetro marca 23 graus.
Previsão do tempo.
Você sabia que a aveia ajuda a reduzir o colesterol? Pois é, a aveia, além de não ser um produto caro, é extremamente versátil. Ela pode ser usada no leite, em mingau, na sopa, misturada com banana ou de qualquer outra forma que você imaginar.
Na redução do colesterol, um alimento é bom. A aveia, ela ajuda a reduzir o colesterol ruim. Mas quanto que a gente deve comer de aveia por dia? Por que que a aveia faz diminuir o colesterol? E de que forma? Eu converso agora com a nutricionista Beatriz Leandro de Carvalho, assessora técnica do Conselho Regional de Nutricionistas de Minas Gerais. Beatriz, realmente a aveia tem esse poder?
Realmente a aveia e outros alimentos têm sim essa capacidade, esse poder de contribuir na redução daquilo que a gente chama de colesterol ruim, né? Que é o LDL. O que acontece? A aveia, ela possui alguns tipos de fibra, que a gente chama de fibras solúveis, que tem esse papel, né? Quando a gente ingere uma alimentação rica nessas fibras solúveis, durante essa digestão dessa fibra solúvel, ajuda a reduzir o colesterol, o corpo não absorver tanto o colesterol e reduzir o colesterol na corrente sanguínea. Não é só a aveia que tem essas fibras solúveis. Os feijões em geral, feijão, né, comum que a gente come no Brasil, feijão preto, carioquinha, diversos tipos de feijão, ervilha, outros alimentos como maçã, algumas frutas cítricas, a cenoura, também são ricos em, no caso das frutas, elas são ricas em pectina, que também ajudam a reduzir o colesterol ruim. Então, tem diversos alimentos, né, à nossa disposição que podem ajudar na redução desse colesterol ruim, além de outras práticas, né, de vida que também vão contribuir.
Agora, nesse caso da aveia, né, qual seria o consumo diário para que fizesse um efeito?
Olha, existe uma recomendação do Ministério da Saúde de que as pessoas devam ingerir de 12 a 24 gramas de fibras, não só da aveia, né, dos diversos alimentos ricos em fibra. Que isso equivale a umas 5 porções por dia de frutas, verduras, legumes, a própria aveia, feijões, né, como eu falei, que também são ricos.
A farinha de aveia também funciona, né?
Sim, a farinha de aveia, sim. A farinha de aveia, e aí é bom a gente lembrar, alimentos, né, cereais integrais, como arroz, o trigo integral, e aí, né, na forma de pães integrais, bolachas integrais, eles também são ricos em fibra. Porém, eles não têm essa quantidade de fibra desse tipo, solúvel, como tem a aveia e os feijões. Então, é importante também utilizar, né, se possível, arroz integral, substituir o pão branco pelo pão integral, mas aí por uma série de outros benefícios para a saúde. Especificamente para reduzir o colesterol, a aveia e esses outros alimentos que eu citei antes têm um efeito maior.
E ajuda, por exemplo, comendo essas porções diárias que você disse, ajuda a reduzir em quanto o colesterol?
Olha, isso não tem uma regra fixa, né? Se eu comer tantos gramas dessa fibra, desse alimento, vai reduzir em tanto o colesterol. Por quê? Porque tem uma série de outras coisas que interferem, né? A pessoa fazer atividade física. Atividade física tem um efeito benéfico em aumentar o colesterol bom, né? Além de controle do peso, da diabetes, da pressão alta. A questão do cigarro. Então, a pessoa que é tabagista, ela aí tem uma dificuldade maior do controle do colesterol. Então, você tem outras, né, questões que influenciam, né?
Eu conversei com a nutricionista Beatriz Leandro de Carvalho, assessora técnica do Conselho Regional de Nutricionistas de Minas Gerais. De Belo Horizonte, repórter Júlio Baranda.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Apoio Cultural. DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
Pousada Nova Floresta, conforto e praticidade, um hotel da cidade em meio à natureza. Pousada Nova Floresta, 3551-3028. Ar-condicionados e companhia, uma ótima opção em vendas e instalações de ar-condicionado de todos os tipos. Ar-condicionados e companhia, 3551-7357. Nogueira Materiais Hidráulicos, a loja mais completa em materiais hidráulicos da região. Nogueira Materiais Hidráulicos, 3551-3604. Alfa Variedades, a melhor escolha em presentes, utilidades domésticas, alumínios e uma seção de brinquedos. Alfa Variedades, 3551-2190.
Guaxupé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis, é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540. Dia 24 de setembro, tem Baile do Havaí, no Guaxupé Country Club, com a banda Conexão e uma mega estrutura. Informe-se pelo telefone 3551-2195 e no site www.guaxupecountryclub.com.br. Prepare as palmas e o sorriso, porque a diversão vai entrar em cena. Fulaninha é uma jovem cheia de sonhos, Dona Coisa é uma mulher que não tolera diferenças, e o técnico em telefonia alegra a vida de uma e inferniza a vida de outra. Não perca o espetáculo Fulaninha e Dona Coisa, dia 3 de setembro, às 21 horas, no Teatro Municipal de Guaxupé. Projeto Todo Mundo no Teatro. Cultura, diversão e arte ao alcance de todos. Ingressos a R$10 na Banca Martins. Censura livre. Prefeitura de Guaxupé, uma cidade mais feliz.
10h22.
comunitária. Bom dia, Flávio Inácio. Bom dia, Priscila Máximo. Bom dia, Edson Leite, que a gente recebe aqui em nossos estúdios. Você sabe, Edson, esses dias a gente estava fazendo umas reorganizações aqui nas coisas da rádio e tal, e tinha um monte de disco de vinil meu ali. Eu estava até separando alguns discos que eu tinha trazido para a gente fazer o sexto do compositor e passar algumas músicas aqui para a rádio. E estava separando eles com cuidado, e você sabe que teve alguns que eu deixei aqui, e o pessoal achou que já fosse coisa antiga da rádio, alguns já levaram alguns para casa, sabe? Já, porque você vê, eu estou contando isso até para ver que é um objeto de desejo das pessoas ainda, não é, Edson? Bom dia.
Bom dia, Rodrigo, bom dia, Flávio. É objeto de desejo, sim, não tenha dúvida. O vinil ainda tem lugar no coração de muita gente, né? E até a gente estava conversando em off aqui, antes do começo do programa, nessa era DC, né?
Uhum.
Depois do Caetano.
Era DC,
né? E eu sei que você vai imprimir um conteúdo mais jornalístico ao programa, mais baseado em entrevistas, opção do pessoal. E eu tenho feito uma crônicazinha aqui, fazia uma crônica aqui bem leve, às vezes humor, coisas do passado. Mas é bom também a gente, de vez em quando, ter esses hiatos de poesia, de lembranças, né?
Sem dúvida, sem dúvida.
Então eu acho que o vinil, você falou isso há pouco tempo. Eu tenho um cunhado que mora em Campinas, em Barão Geraldo. Uhum. E ele faz caminhadas lá, né? Caminhadas de saúde. E ele passou em frente a uma residência, segundo ele tinha uns 250 discos no passeio vai pro lixo.
Caramba.
Ele que conseguiu dar uma olhada rápida lá, né? Porque ficou até com um pouco com vergonha, mas conseguiu limpar uns 30 ou 40 e levou para a casa dele. Então eu falei, olha, então são pessoas mais ou menos desinformadas, porque no segmento da alta fidelidade, né, que hoje eles até chamam de high-end, uhum, que é além da alta fidelidade, aparelhos caríssimos, o vinil está com força total.
Uhum.
Acho que 27, 28, 29, tem uma feira em São Paulo, High End Show, que chama. Era no Hotel Bristol, perto do aeroporto de Guarulhos. E eu vi uma propaganda, o organizador dela falando que ele vai ter 17 expositores de toca-discos.
Caramba, quer dizer que tem gente fazendo toca-disco.
Tem várias fábricas. As revistas de áudio importadas, né? As britânicas principalmente, elas dedicam 15, 20 páginas ao som analógico, com toca-discos, discos de vinil. Então é uma coisa, às vezes o cartão, então eu tenho uma fortuna em casa e não sabe, não chega tanto, porque o disco de vinil é o que está em mau estado, aquele que foi detonado por agulhas ruins, riscos, você não vai conseguir recuperá-lo. Agora, quem tiver vinil bem conservado, sem riscos, sem sucos abertos, aí realmente tem
isso. E
uma raridade.
O Verniz deve estar feliz da vida agora lá em casa. Um abraço pro Verniz. O Verniz tem 4 milhões e 500 mil discos lá na casa dele. E ele deve estar feliz da vida agora com a fortuna que ele descobriu que tem. Cuidado, Verniz, coloca no cofre aí.
Não, pode conservar sim. E inclusive os discos são editados novos, né? Hoje eles estão fazendo uns discos, no segmento de jazz principalmente. Eles chamam de vinil especial. Ele pesa entre 180 e 200 gramas. É um disco grosso, ele não empena igual. No final dos anos 80, no Brasil, você comprava um disco e já vinha um chapéu. O braço ficava subindo e descendo. Agora eles estão fazendo discos bem prensados, pesados, e uma qualidade sonora fabulosa, viu, Rodrigo? Porque o pessoal a maioria das pessoas não tem equipamentos suficientes para você perceber. Mas o som do vinil ainda é incomparável. Eu nem entro no mérito se ele é melhor que o CD. O CD gravado hoje é muito bom.
Uhum.
Mas todos os especialistas, os audiófilos, são unânimes em falar. Os extremos, tanto nos agudos quanto nos graves do vinil, são superiores. Ele não corta linear igual o CD. E principalmente o MP3. Hoje a maioria das pessoas está ouvindo música em MP3. Ele ouve música, né? Alguma coisa semelhante à música. Mas ele ouve uma música com 65% da qualidade do que poderia ouvir 70%. Não passa disso.
Isso é importante que você está falando, Edson, porque, inclusive, recentemente eu li uma reportagem na revista Piauí, inclusive...
Eu conheço essa reportagem.
Alta fidelidade. E É, onde as pessoas mostram realmente que tem até uma entrevista com um produtor de uma gravadora.
Uma gravadora do Rio de Janeiro, né? Uma remanescente.
Isso mesmo, né? Falando sobre a questão da qualidade do som. Que muita gente, muitos artistas dizem que é uma questão mais subjetiva. Ah, é porque a pessoa gosta mais do vinil, mas não é que é melhor. Agora, já esses produtores de discos, sem querer levar a sardinha para o lado deles, mas eles atestam lá com questões, inclusive científicas, dizendo informações, argumentos bastante consistentes de que o som é a questão da alta fidelidade, ou seja, você ouve o som na sua amplitude mesmo.
Né? É o que eu te disse, se você ouvir num 3 em 1 antigo, com uma cápsula ruim, você põe um CD perto, o CD é muito melhor, e é mesmo. Uhum. Agora, se você pegar um toca-disco bem regulado, uma cápsula boa, num aparelho bom, você vai ver que o som do vinil é mais redondo, é mais bonito, né? Isso não tem a dúvida. É que eu falo, um CD gravado hoje é bom, não resta a menor dúvida. Agora, MP3, tudo aí já cai muito. Esses sistemas que comprimem a música, né, estão muito longe da alta fidelidade.
Conta um pouquinho da tua história com o vinil, como ele chegou na tua vida, Edson, assim, e depois, com o tempo, né, com a evolução dos tempos aí, como é que foi mudando a história da tua relação com o vinil?
Olha, eu gosto de música, interessante, de aparelhos de som desde criança. Meu pai gostava de fazer negócios, ele trocava rádio em bicicleta, bicicleta em revólver, e ia por aí afora. Então, sempre tinha lá em casa uma rádio Vitrola, ou uma melhor, uma pior, e eu era fascinado com aqueles tocaria picapes, né, que aqueles toca-discos, aquilo lá, e acompanhava. Isso no tempo do... não era o vinil, era aqueles 78 rotações, um disco que tinha uma música de cada lado. Você conheceu isso?
Sim, 78.
Cera de cair na uva, né, outros era uma goma laca lá, um disco que caía no chão e quebrava em pedaços. O vinil é de 48, o primeiro vinil que a gente chama LP, ele era de 48, chegou nos anos 50, 50 e poucos, ele chegou ao Brasil. E era o que você ouvia, e isso durou até 80, o reinado do vinil foi longo, praticamente 32 anos, 33, né, que o CD surge comercialmente em 80. Então era o que a gente ouvia, era o que você colecionava. Era um disco bom, naquele tempo os toca-discos famosos eram os Techniques, né?
Techniques.
Sansui, por aí afora, as cápsulas Shure. Hoje já não se fala, as marcas... O Torrens conserva, que tinha naquela época e tem nome até hoje. Mas hoje as marcas são outras, as cápsulas são outras. E o vinil foi. Quando veio o CD, foi parando, diminuindo, até muita gente decretar a morte do vinil, que ia acabar. E você falou da revista Piauí, ela só tem uma fábrica no Brasil hoje, no estado do Rio, e ainda em condições bem precárias. Mas no exterior tem as grandes gravadoras, os grandes artistas, o pessoal do jazz, tudo grava em vinil.
Uhum.
Todo mundo. Eu há pouco tempo ganhei um disco do Beat Boys, uma reedição, e tem um encarte dentro anunciando mais de 200 discos. E o pessoal do jazz tudo gravando atualmente em vinil ainda. Esse do Beat Boys é antigo, mas regravações e fazendo. Então, o vinil é um negócio sentimental, né? Quem conservou, quem não jogou fora, quem gosta de música, ainda tem. E a capa, o encarte é outra coisa, né?
Já é para você degustar mesmo.
Principalmente depois que você vai ficando velho e não consegue ler CD sem uma lupa, o vinil é uma beleza.
Ô Edson, para a gente encerrar, você acha que tem futuro esse mercado no Brasil? Esses novos vinis que alguns artistas, poucos artistas no Brasil estão fazendo... Né? A gente sabe, por exemplo, a fábrica que você citou lá na reportagem, inclusive, se não me falha a memória, eles citam que basicamente quem hoje faz vinil ainda e recorre a essa fábrica são cantores gospel, né? Igrejas, enfim.
Hip-hop, né?
Pessoal que tem um público, né? Que tem um nicho que vai comprar. Agora, para esse mercado de grande massa, acho que o vinil tem chance de voltar? Na época de internet, com era de internet,
Não, eu acho que não. Essa pergunta é muito boa, porque é o que todo mundo faz, né? Acho que não. Acho que o vinil vai ficar um negócio de nicho. Ele não vai atingir um público amplo. Ele vai... Só que é o seguinte, ele vai continuar sendo editado, os bons artistas vão fazer lançamentos em vinil, porque ele custa caro. Um vinil novo hoje é na faixa de 70, 80 reais, quase duas vezes o CD. E vai ser feito por um público mais restrito, mas que compra. Então, ao vender um vinil, você vendeu quatro CDs, comercialmente falando, né? Acho que ele vai ficar de nicho. O pessoal que gosta de alta fidelidade, que gosta de um som melhor, vai comprá-lo. E porque a música no futuro vai ser eletrônica mesmo, né, Rodrigo? É o MP3, eles vão melhorar um pouco, ele vai conseguir descomprimir mais. A moçada vai ouvir pela internet, vai baixar pela internet. E quem tem o aparelho, quem gosta, quem aprecia, vai ouvir o vinil. Eu acredito que, por incrível que pareça, o CD talvez desapareça antes do vinil, na minha opinião. Porque as vendas de CD caíram assustadoramente, né? Uhum. Você vê, hoje, quando um artista vende 100 mil cópias, aí já está um dando disco de ouro, que antigamente era 1 milhão.
É verdade.
Então a música vai ser comercializada via internet, meio virtual, uhum. Baixar em MP3, e acho que minha opinião é essa, o vinil continua. Ele pode ter vida mais longa do que o CD. Mas não vai ser uma mídia de massa, uhum. Isso não dá mais.
Perfeito. Edson Leite, muito obrigado pela tua presença aqui, pelas tuas considerações tão fidedignas, tanto de alta fidelidade. Muito obrigado, viu?
Obrigado, bom dia a todos, boa semana.
O Giro por Guaxupé.
Apoio Cultural.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Minas Med, produtos médicos e hospitalares. Minas Med, a loja do Sérgio. 3551-3938.
Ponto da Cerveja, a cerveja mais gelada da cidade, na rapidez que você espera, na hora que você precisa. Ponto da Cerveja, 3551-7001.
Construtora Guaxupé, compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé, uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeitune, 3551-4237.
Atenção, estudantes! Vem aí a Super Maratona Enem no Colégio Dom Inácio. Serão aplicadas as seguintes provas. O provão do Fundamental para alunos do 8º e 9º ano, o provão para treineiros do ensino médio e o simulado Enem para os vestibulandos. Faça sua inscrição gratuita pelo site supermaratonenem.com.br. Domingo, dia 28 de agosto, Supermaratona Enem no Colégio Dom Inácio. Mais informações, ligue 3551-5267, ramal 62.
Pereira Tintas Automotivas, a melhor opção em produtos para funilaria e pintura. Pereira Tintas Automotivas, 3551-5688.
Disque Gás Irmão Sabag, a maquininha de cartão de crédito que vai até você é no Disque Gás Irmão Sabag, 3551-1322.
10h36.
Agora nós recebemos aqui em nossos estúdios o professor Cássio Murilo Monteiro, diretor do CIEG, e vamos conversar um pouquinho sobre os cursos que o CIEG está oferecendo. E parece que tem um curso aí novo de dependentes para cuidar, reabilitação de dependentes químicos, né? Que é um curso que já está aberto lá nas inscrições, é gratuito. Vamos saber aqui do professor o que oferece esse curso, como é que estão essas atividades lá no CIEG. Bom dia, professor.
Bom dia, Rodrigo, bom dia, ouvintes da Rádio Comunitária. Então, o CIEG, a gente já está com esse mês, assim, a todo vapor, com mais dois cursos técnicos. Nós estamos concluindo amanhã as inscrições do curso técnico em segurança do trabalho, que teve assim, uma procura muito boa. Para ter uma ideia, nós temos 50 vagas, já temos inscritos até hoje de manhã 258.
258. Então, técnico em segurança
do trabalho, que é um curso técnico à distância, que é o quarto que nós estamos colocando no CIEG.
E que é uma área que hoje em dia é bastante procurada.
Sim,
mesmo, né?
Sem dúvida.
O mercado está realmente precisando, né, de...
Então, nós já temos na modalidade à distância o técnico, esse, né, técnico segurança do trabalho. Já contamos com 3 já em pleno funcionamento, que é meio ambiente, cafeicultura e informática. E a gente está, assim, na esperança de trazer mais um até o final do ano, que é técnico em contabilidade, também na modalidade à distância. Bom, fora esses cursos à distância, nós temos os 2 presenciais, né, que é técnico em segurança alimentar, alimentos e edificações, que já forma a primeira turma esse ano. Eles concluíram o ensino médio e um curso técnico também de 2 anos. E nós temos instalados no Barão 2 cursos técnicos na modalidade semipresencial. Ele assiste aula 1 vez por semana, que é gestão pública e secretariado. E aí, não, perdão, secretariado não, administração. E agora a gente está trazendo esse, que é o de reabilitação de dependentes químicos.
Uhum.
Então a nossa preocupação, quando abriu as inscrições, a gente pensou assim, puxa, vai estourar, né?
Uhum.
Vai, porque existe uma carência de profissional muito grande nessa área. A gente não tem, normalmente tem um pessoal com muita boa vontade trabalhando, mas não tem uma qualificação, uma capacitação.
Uhum.
E esse curso vai qualificar a pessoa em 2 anos, que é um técnico, um tecnólogo, onde ele vai trabalhar com aquela pessoa que está ligada a uma dependência química, a reabilitação dele e a inserção dele na sociedade. Então, é um curso muito bom. E a nossa preocupação é que a procura não foi assim tão grande igual nós imaginávamos. Então, as inscrições se encerram amanhã, e a gente está, assim, convocando o pessoal para divulgar, para procurar, para vir fazer a inscrição.
Professor, para qual público é destinado esse curso? Qual o perfil desse interessado? Pode ser profissional que já trabalha na área, pessoas que não têm nada a ver com a área, mas têm interesse? Precisa ter segundo grau completo, superior? Como que funciona isso?
A exigência é maior de 18 anos, tem que ter o segundo grau completo, pede inclusive isso no ato da inscrição. O público é mais voltado a quem trabalha na área de saúde, assistente social, mas não é exclusivo para esse público. Tive casos, ontem eu estava na reunião do Amor Exigente, teve muitas pessoas que se interessaram em fazer o curso, porque, olha, eu vou fazer porque eu lido com pessoas assim, eu conheço, então eu posso fazer. Claro que deve, tem todo o direito de fazer. Então ele é, a princípio, ele é mais focado na questão da saúde, o tratamento, na assistência, mas isso nada impede de outras pessoas fazerem.
E o curso de tecnólogo hoje, ou seja, ele vai se formar um técnico, ele tem uma graduação aí já um pouquinho a mais que somente um segundo grau completo, logicamente.
Sem dúvida.
Né? E as pessoas, por exemplo, e tem gente que, às vezes, que nem você mencionou, assistente social, né? Então, às vezes, a pessoa fez serviço social, já tem um superior completo. Nada impede também de ela ir fazer essa especialização técnica lá, digamos.
Em momento nenhum. Inclusive, teve muitos alunos do curso de serviço social da Unifeg que se interessaram. Mas aí o problema é que a aula é sexta-feira à noite, então bate com o horário de aula deles. Então não teve jeito de conciliar. Então eles ficaram assim, até chateados de não poder fazer, porque é uma qualificação a mais. Isso acaba enriquecendo o currículo, porque o assistente social, ele pode, contempla dentro da profissão dele, lidar com esse tipo de pessoa, com esse tipo de público. Então, é um reforço que ele passa a ter na profissão.
E isso aí serve para várias outras graduações aí também,
claro,
né? A gente pode pensar em tantos enfermeiros, psicólogos, né? Tanta gente que já mexe aí diretamente.
Exatamente.
Por exemplo, professor, e para o pessoal que de repente tem interesse em estar sabendo um pouco mais, como que são os horários dessas aulas? O senhor mencionou aí, sexta-feira, né? A noite é só de sexta, começa quando? Como é que está esse planejamento?
Então, as aulas, elas são telepresenciais. Porque é assim, a prefeitura de Guaxupé, E isso tem assim, elogiar muito o Roberto, ele é preocupadíssimo nessa área. Então, o que, que foi feito? Uma parceria entre a Prefeitura e o Instituto Federal de Pouso Alegre, e Pouso Alegre com o Instituto Federal do Paraná. Então, o que acontece? Essas aulas são transmitidas do Paraná, Curitiba, todas as sextas-feiras à noite, lá na Escola Barão, no Grupo Barão de Guaxupé. Então, tem um telão, essa aula é ao vivo, o cara transmite, tem uma pessoa acompanhando aqui, faz pergunta, tudo parece um tipo igual aqueles MSN, um chat para uhum. bate-papo. Então, vai trazendo as perguntas e ele vai respondendo.
O professor está ao vivo lá, tá, não é um vídeo gravado.
Não,
né?
Não. Então, aí esse é o problema do pessoal que da Unifeg. Eles pensam, não, grava a aula, a gente assiste. Mas lá no Paraná, eles falam assim, a gente não faz isso. Uhum. Tem que ser aula ao vivo, ela não pode ser gravada porque pode surgir dúvidas, isso tem que ser feito durante a aula.
E é legal perceber isso, porque para que as pessoas saibam, na verdade é uma grande sala de aula, talvez a maior Exatamente. Sala de aula do Brasil. Você tem outros alunos assistindo a mesma aula, né, que está acontecendo ao vivo. A única diferença é que o professor não está ali de carne e osso, né, mas ele está atrás do telão, mas você tem como interagir com ele.
Exatamente.
E isso é importante, professor, porque só eu pedir para você falar um pouquinho sobre essa questão do curso técnico hoje, que tem muito, eu acredito, uma vez até conversando com o reitor do Instituto Federal aqui do Sul de Minas, né, do IFET, enfim, ele comentando sobre esse estigma, de certa maneira ainda um pouco de preconceito que existe por parte de algumas pessoas sobre o status curso técnico, né? Uhum. E que, na verdade, o curso técnico hoje é um curso que especializa a pessoa, que traz conhecimento, e conhecimento a mais nunca é demais, né?
Claro.
O que você pode falar, professor, para esse pessoal que ainda não tem conhecimento muito sobre o que é um curso técnico, ou que tem aquele conhecimento mais do senso comum sobre o conteúdo desses cursos hoje?
Uhum. Olha, primeiro que todos esses cursos técnicos que Guaxupé instalou, que esse nós vamos conseguir implantar, vai ser o nono curso técnico, e quando vir o de contabilidade, vão ser 10 cursos técnicos. Guaxupé nunca teve isso, importante ressaltar. E todos os cursos técnicos são de níveis federais, quer dizer, para abrir um curso federal, ele já tem que fazer toda uma programação, e essa programação tem que prezar pela qualidade. Só para ter um dado de informação, nós temos assim, em Muzambinho, o curso técnico presencial em cafeicultura e curso técnico à distância em cafeicultura. A carga horária do curso e conteúdo do curso à distância é maior do que o presencial. Uhum. Aí o que está acontecendo? Eles tiveram que fazer uma fórmula lá para não deixar esvaziar o presencial. O pessoal estava deixando o presencial e indo para o à distância porque ele era mais puxado. E tem o mesmo caso, inclusive o Claudinei, que hoje é coordenador do CRAS, ele fez o curso presencial de informática, deixou para fazer o à distância, que é mais puxado também a matéria. Então é uma coisa assim, que o pessoal acha que é técnico. Acho que criou um estigma, igual você falou aí, que assim, curso técnico você vai para completar, ou virou muito aquela coisa de pagou, passou, mas não é não. O nível hoje é altíssimo, é muito puxado. Todos esses cursos, o aluno já vai receber um material que vem pelos institutos. Então é assim, e preza realmente pela qualidade. Isso fala assim com absoluta certeza, porque eu estou sempre acompanhando o pessoal quando tem aula presencial. Não é assim, a coisa não é facinho, não.
E tem outro ponto aí, né, que é que o EAD, ele já também aposta com pessoas ali que estão, já tem aquela, um perfil autodidata também, já são pessoas que já têm um interesse, já têm a sua motivação para estar lá. E, justamente por ser um curso que não é presencial, é um curso bastante puxado. Eu já fui tutor de EAD, a gente sabe que os cursos são muito sérios, pesadíssima a carga horária, o aluno tem que trabalhar dobrado fora da classe, porque como não está muito em classe, então você vai trabalhar muito, estudar muito em casa, estudar, enfim, sem estar na aula, né? Então não tem, eu acho que hoje em dia a gente precisa relativizar essa questão, fora que é a democratização do ensino mesmo para muitos lugares, como por exemplo essa oportunidade que vocês estão proporcionando aqui, né, de uma cidade como Guaxupé ter cursos desse nível aí, né, então, professor?
Eu acho assim que a prova que essa educação à distância é uma coisa que tende a desenvolver e aumentar e melhorar a qualidade é o fato de estar aumentando. Porque eu penso assim, se fosse aquela coisa de faz lá de qualquer forma, tudo já teria acabado. Sim. Não teria ido para frente. Então você vê que você pode ver pelos alunos, olha, se você não tiver uma disciplina ali, a gente fala bem isso para eles, olha, você tem que ter uma disciplina de estudo, horário, tudo, tem metas que você tem que cumprir. Então é um trabalho, assim, árduo, mas vale a pena, porque ali aí ele tem as vantagens também, né? Esse horário dele vai ser flexível, ele vai ter que poder fazer isso em casa, mas ele tem que saber que, olha, você tem um prazo para fazer, você tem metas a cumprir, e você é dono do teu horário, você vai ter que trabalhar em cima disso aí.
Perfeito. Professor Cássio Murilo Monteiro, diretor do SEG, como é que faz, então, a pessoa que tiver interesse, ela procura quem, aonde e quando?
Bom, as inscrições estão sendo feitas lá no CIEG, a gente está fazendo os 3 turnos, manhã, tarde e noite, pode estar de 8 às 11, de 1h30 até 5, 7 até 10 da noite, pode estar procurando que a gente está fazendo a inscrição. Qualquer dúvida, ligar para nós lá, nosso telefone é 3559-1037. Tem uma série de documentos que tem que levar, por exemplo, xerox do RG, CPF, certidão de casamento ou nascimento, comprovante de residência, conclusão de segundo grau, alistamento, título de eleitor. Aí, se não deu no tempo de anotar, liga pra gente, ou então vai até o CIEG, que é até bom que vai conhecer o CIEG também.
Verdade,
né?
Verdade.
Que a gente está lá pronto para estar tá ajudando. E ajudar a divulgar também, né? Igual vocês da rádio já estão falando, já estão nos dando uma ajuda muito grande. E quem está escutando passar, tem um curso, às vezes tem sempre um caso que eu acho que é um curso que vai ajudar, inclusive, em termos de saúde pública.
Quantas vagas ainda tem lá, professor?
Olha, dá pra ter nós devemos ter mais ou menos umas 28, 30 inscrições. Tá. Até ontem teve uma notícia muito boa, que ficou um pessoal de Itapiratiba, ficou sabendo. Vieram aqui à noite, pegaram, olha, vamos pegar a inscrição, pegaram um monte de fichas para fazer a inscrição, que vão montar até uma turma de Itapiratiba para vir aqui assistir às aulas.
Tá vendo, pessoal? Depois não adianta falar assim, olha, tá dando curso lá, mas só tem gente de fora fazendo. Não foi nenhum gostoso lá escrever, não adianta, né? Então vamos lá aproveitar, 28 pessoas, tem ainda um mínimo aí, mais ou menos, quer dizer, mais ou menos, em média, aí 28 vagas. Então vamos correr antes que só encha de gente das cidades vizinhas aí.
É,
professor, muito obrigado.
Eu
viu?
Que agradeço.
E bom trabalho para vocês.
Rodrigo,
só
antes de você encerrar, eu queria fazer uma pergunta para ele. Professor, eu estive conversando com dois colegas meus que inclusive fazem o laboratório de rádio aqui do 87 FM no período da tarde, que me disseram que estão fazendo um curso preparatório para o Enem lá no CIEG e que há a possibilidade de abertura de turmas à noite. Você pode falar alguma coisa sobre isso?
Ah, bem lembrado. A gente conseguiu trazer é um curso também, a gente está ficando especialista em curso à distância. Porque para os alunos de ensino do ensino público, na segunda, quarta e sexta à tarde está tendo um curso preparatório para o Enem. Até se mais alunos interessarem, ainda tem vaga para... Pode estar lá, hoje mesmo tem aula à tarde, pode chegar lá para... Não, perdão, hoje é quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, tem aula à tarde, o pessoal pode ir. Essa da turma da noite, a gente está pensando em fazer uma gravação das aulas e provavelmente começar a semana que vem. Tá dependendo de um porém aí. Nós vamos fazer uma tentativa de gravar e não deu certo. Então eu estou entrando em contato com o pessoal, que chama Cursinho Preparatório para o Enem em Fio. Então eu estou entrando em contato com eles em São Paulo, já enviei e-mail. Eles vão me dar uma solução do que a gente pode fazer. Mas acho que vai dar certo para a semana que vem já começar assim.
Legal.
Tá?
Só isso? Mais alguma coisa? Professor, muito obrigado.
Eu que agradeço.
Bom trabalho.
Obrigado.
Giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente. Apoio Cultural.
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
RC Autopeças. Tudo em acessórios para seu carro. RC Autopeças. 3551-3204. Dia 24 de setembro, tem baile do Havaí, no Guaxupé Country Club, com a banda Conexão e uma mega estrutura. Informe-se pelo telefone 3551-2195 e no site www.guaxupecountryclub.com.br.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kaziski,
Universo Oi Guaxupé, a única loja Oi há 9 anos na cidade de Guaxupé. Universo Oi, 3551-8303.
Guaxupé Imóveis, guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
3551-4540.
Nelsinho Calhas, qualidade em acessórios para serralheiros e calheiros. Nelsinho Calhas, 3551-3855.
Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa,
10h54.
Pratique esporte, pratique Esporte Estância.
10h54.
A partir de amanhã, começa aqui na cidade de Guaxupé o 27º Encontro de Caminhoneiros, realizado aqui na cidade. E nós conversamos com um dos organizadores, o Wilson Aguiar, que conta sobre a expectativa deste encontro.
Bom dia, Wilson. Wilson, conta pra gente o 27º Encontro de Caminhoneiros de Guaxupé, no Parque de Exposição, do dia 26 a 28 de agosto aqui em Guaxupé. Esse evento aí já está tradicionalmente conhecido aí no Brasil inteiro, né, Wilson? Bom dia.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos aí, os ouvintes da Rádio Comunitária. É um prazer imenso falar com vocês. Esse é o 27º já, e a gente já está bastante conhecido em Guaxupé e em toda a região aqui. Inclusive Porto Ferreira, Tambaú, Passos, São Sebastião do Paraíso, Varginha, Pouso Alegre também, esse ano vai vir gente também de lá para poder participar com a gente.
Qual a maior dificuldade de organizar um evento como esse, um encontro como esse, Wilson?
As dificuldades são grandes, né? Porque a gente corre atrás mesmo assim de patrocínio, e firmas de Guaxupé e tudo aí. A gente também agradece a todos elas que todo ano estão junto com a gente aí, a parceria aí ajuda a gente. E estamos aí, rapaz, correndo atrás aí para dar tudo certo essa festa.
Qual a expectativa de números de caminhoneiros aí para vocês receberem, a cidade receber nesse encontro?
Eu calculo nesses 3 dias aí, assim, ó, é rotativo umas 5 mil pessoas.
5 mil pessoas?
É.
O ano passado, eu lembro que a gente teve aí fazendo a cobertura da festa também, se não me engano foram cerca de 400 caminhões, é isso?
Isso, 427 caminhões, exato.
427 caminhões, exato. Para esse ano, é esse número também.
A gente, assim, todo ano a gente mesmo bate o reto, né? Se a gente só conseguir esse ano de novo, vai ser uma grande alegria da gente aí, de todo mundo.
E o evento esse ano reserva alguns shows aí, como o Pedro Mendes é da Estrada, tem a presença do Pedro Trucão. O que você pode falar sobre esse pessoal aí, Wilson?
Ué, Rodrigo, esse ano, o primeiro ano que a gente faz um show grande, assim, profissional. A gente tá aí correndo atrás aí, meio assim, perdido aí, não coisa, sei lá, a gente não tem muita prática disso, mas até agora tá dando tudo certo, graças a Deus. Tô entrando aqui pra ver se faz as coisas tudo dentro do limite, do nosso padrão aqui, que no fim deu tudo certo, que a turma todo mundo diverte.
O Pedro Trucão representa o que aí na mídia para os caminhoneiros?
O Pedro Trucão tem aquele programa, tem na Estrada, na Rede TV, tem na Rádio Globo, faz também um novo programa, faz também na TV Aparecida, e ele mesmo ele é uma pessoa assim que o Brasil inteiro conhece ele.
E ele vai estar presente aqui em Guaxupé?
Ele vai estar presente domingo aqui, junto com a Roda de Gincana, que vai ter da De Pascoal, que ele mesmo é que faz parte.
Para a gente encerrar aqui a nossa bate-papo aqui, Wilson, vocês têm uma noção de qual lugar, qual a posição desse encontro aí em matéria de tamanho, de quantidade de caminhoneiros com relação aos outros encontros de caminhoneiros que acontecem no Brasil?
Ué, rapaz, a gente não tem muita ideia não, mas a gente acha que então deve estar no terceiro, quarto lugar aí, porque aqui o primeiro lugar é lá no sul, né, São Marcos, depois tem aqui na Aparecida do Norte, depois tem lá no posto, lá no Sacramento, São Paulo, é uma das maiores que tem, né, essas três. Aí depois a gente acha que já está por aí, por esse meio aí.
Então tá certo, olha só, eu agradeço para você mais uma vez, Wilson, por falar com a gente aí, e um bom encontro aí para vocês. A gente vai estar presente, a equipe da comunitária vai estar lá também entrevistando o pessoal aí que vem do Brasil inteiro prestigiar essa festa aí que vocês organizam, viu? Muito obrigado.
Ah, não, beleza, Rodrigo, a gente mesmo agradece a você, a toda a turma aí da rádio, por vocês abrirem esse espaço pra gente. E a gente deixa no ar assim, ó, aqui eu convidando a todo mundo aí pra vir nesse show. O show vai ser a entrada um quilo de alimento, que a gente depois vai fazer a parte social da gente pra dar pras creches, pra essas pessoas aí que estão mais assim necessitadas. Falou? Agradeço a vocês aí, ó. Um bom dia a todos aí.
Valeu, bom dia, obrigado, Wilson. Até logo.
Obrigado a você, tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Aí a gente ouviu o Wilson Aguiar, um dos organizadores do 27º Encontro de Caminhoneiros aqui em Guaxupé. E o Wilson, que ele fala igualzinho Tião Romero. Você viu aí? Bom dia, Ricardo Vicari. Você viu igualzinho? Eu achei que fosse o Tião falando.
Ah, bom dia. Um salve a todos os caminhoneiros aqui de Guaxupé e do Brasil todo, né?
Ricardo, o senhor que apresentador do Baldo Ricardão, o senhor que amante de Roberto Carlos, Roberto Carlos, exímio caminhoneiro, né? Ele que sempre deixava seu caminhão na banguela e descia pensando nela, né? E não, você vai fazer DJ? Fiquei sabendo que você vai tocar uma Sula Miranda Remix lá no 20º Encontro. É verdade ou não?
Não, olha, quando vem, você me chama de senhor, já começa a sacanagem aí, né, meu? Não, mas eu vou falar pros caminhoneiros que amanhã começa a festa deles, que eu vou tocar a música do caminhoneiro do Roberto Carlos, sim, e também do Elvis, que o Elvis, sim, era um caminhoneiro foi um caminhoneiro de verdade no começo, antes de ser o Elvis, né? Ele era caminhoneiro.
Quer dizer que ele antes de ele começar a rebolar, ele era caminhoneiro, é isso?
É, poxa.
Não. Elvis é Pé. Eu não sabia, não, ele foi...
Foi, lá em Tupelo.
Aí ele achou que é melhor ele cantar um pouquinho.
Cantar dava mais certo.
Ah, tá certo. E você não vai tocar um Elvis lá pro pessoal no final de semana? Então, vamos lá,
cara. Se me convidar com muito gosto, vou tocar Elvis, vou tocar Roberto Carlos, o caminhoneiro e tal, né? É que eu não sei muito mais coisa nesse ramo.
Você já trucou muito pelas estradas aí no Brasil? Trucou, não é jogar truco, não, andou de caminhão já e os trucks? Né?
Olha, vou falar a verdade. Uma vez só eu tive uma experiência de andar num caminhão de um amigo meu, que ele tinha banca anunciada e tal, e tinha um sítio pegado ao meu. Aí eu sempre quis guiar caminhão, porque eu acho que todo moleque tem vontade de guiar carro de bombeiro, de guiar caminhão, não é, Rodrigo?
Sem dúvida.
Certo, Fran? Então eu tinha essa vontade. E aí eu comprei uns tijolos especiais para fazer um negócio lá em casa, tal, no sítio, e fui com ele buscar os tijolos, né? Eram uns 1000 tijolos.
Meu Deus do céu.
Na volta, bicho, eu peguei umas duas lombadas. Eu acho que chegou assim, vamos falar, uns 600 chegaram inteiros. O resto eu moí tudo.
Você tinha que só simplesmente levar os tijolos inteiros.
E depois que eu guiei esses caminhões, eu quero falar uma coisa, bicho. O caminhoneiro, eles falam o caminhoneiro é o cara mais calmo do mundo. Eu nunca... Por quê? Pra pegar um caminhão, uma jamanta, um negócio daqueles enormes, e botar numa subida a 30 por hora e ter que esperar aí, assim, nossa, aqui você tem que ter uma paciência, Rodrigo.
Calmo e outra, né? Responsabilidade na estrada, atenção, muitas vezes, atenção, né?
Então, não, e a folga nesse caminhão do meu amigo na direção, eu ia até quase no banco dele com a folga na direção.
E fora que eles têm horário muitas vezes para cumprir,
isso,
e tantas coisas acontecem nas estradas afora, então... É. Parabéns mais uma vez a todos os caminhoneiros de Guaxupé, de região, que vão estar presentes aqui do Brasil inteiro, que vão estar presentes nessa festa. Parabéns pela organização. E a equipe da Comunitária 87FM estará lá fazendo a cobertura e presenciando o evento.
cidadania e utilidade pública. O Giro por Guaxupé.
É, e nesse final de semana, como a gente estava falando, acontece o 27º Encontro de Caminhoneiros em Guaxupé, e a gente falou sobre isso aqui, agora, nesse instante, acabamos de falar sobre esse grande evento que a partir de amanhã já começa. A gente fala ainda no giro, hoje, sobre a Semana do Folclore, né, que a gente vive essa semana, é a Semana do Folclore, até sábado agora, e a Escola Delfim Moreira resgatou algumas brincadeiras, algumas lendas da nossa cultura, e a gente vai saber mais sobre isso daqui a pouquinho.
O Giro por Guaxupé. Apoio Cultural.
Alfa Variedades, a melhor escolha em presentes, utilidades domésticas, alumínios e uma seção de brinquedos. Alfa Variedades, 3551-2190.
Giotto, sua melhor escolha em áudio, vídeo, informática, assistência técnica e acessórios. Giotto, 3552-0520.
Restaurante Nova Floresta. Refeições com inigualável sabor da cozinha mineira, em uma das principais reservas naturais de Minas. Restaurante Nova Floresta, 3551-3028.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
Blue Especial Máquinas de Costuras, a melhor opção em assistência técnica, compra, venda e troca. Blue Especial Máquinas de Costuras, 3551-7590.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caravela-digital.com.br.
Pet Shop Multidog. O que o seu animal de estimação precisa, você encontra na Pet Shop Multidog. 3552-0455.
É Jovem Calçados, Sports, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
O Amor Exigente é um grupo de voluntários que acolhe e apoia familiares e amigos de dependentes químicos. Nosso grupo encoraja a pessoa a agir em vez de só falar, construindo a cooperação familiar e comunitária e acabando com a agressividade e a violência. Sozinho estamos perdidos. Em comunidade, encontramos força. Amor Exigente, apoio aos familiares e amigos de dependentes químicos. Reuniões, segunda às 19h30. No Salão da Paróquia de São Judas, no bairro Santa Cruz. E quartas, no Salão debaixo das escadarias da Catedral, também às 19h30. Amor Exigente, esperança e vida para familiares e amigos de dependentes químicos.
11:06.
Intervalo musical.
Alô, comunidade! Alô, comunidade!
Sebastião Aparecido de Jesus, Tião Cascudo. Eu queria parabenizar o prefeito pela atitude de doar uma cesta básica de Natal aos funcionários. Desde que eu parabenizo ele, se comprar do comércio de Guaxupé, que são mais de 1.000 cestas básicas, mais de 1.000 cestas de Natais, e que é um valor elevado e que pode ajudar o comércio de Guaxupé. Espero também que o Ministério Público não se meta o bedelho na coisa agora, de doar para o funcionalismo público a cesta básica, porque tudo que o prefeito faz, o Ministério Público se envolve. E enquanto não se envolve em outras coisas mais significativas, como o tráfico de drogas e os roubos na cidade. Espero assim que o prefeito doe essa cesta básica aos funcionários que faz jus e sempre fez jus a essa cesta. E espero também que a Justiça e o Ministério Público não se metam mais nos assuntos administrativos que favorecem os trabalhadores de Guaxupé, inclusive os funcionários públicos. Muito obrigado.
Esse é o Tião Cascudo, e também um abraço aí pro Tião Cascudo, nosso ouvinte, assíduo, né, Tião? Ficou até bravo ontem, porque ligou no final aí do programa, não deu tempo de passar o alô comunidade dele, mas tá aí o seu alô comunidade. E o João Braz, do bairro Novo Horizonte, disse que gostou muito da entrevista com o Edson Leite, aqui sobre disco de vinil, e ele também disse que coleciona alguns discos e que ainda gosta muito do disco de vinil. Um abraço, João Braz. João Braz também, que é nosso ouvinte carinhoso e assíduo aí todos os dias. Empresta uns discos pra gente aí, João. Valeu!
E você que está ouvindo o Giro por Guaxupé e que quiser participar do nosso programa, também pode. O telefone é 3552-6038. Você liga aqui, fala com a Priscila, faz o seu alô comunidade, assim como o Tião Cascudo fez, e assim também como fez o João Braz lá do bairro Novo Horizonte. Um abraço para os dois. E também tem um e-mail, né? comunitária 87, comunitaria@87fm.com. Você pode mandar o seu e-mail participando do Alô Comunidade. O telefone é 3552-6038.
O Giro por Guaxupé.
O Grupo de Amor Exigente Esperança convida a todos para uma palestra com o tema Assertividade com Soraya Pellegrini, assistente social e voluntária do Amor Exigente. A palestra acontece nesta segunda-feira, dia 29 de agosto, no Salão da Igreja São Judas. Quando as ações de correção em nossa família são pensadas e planejadas em conjunto e os riscos são analisados com critério, aumentamos as possibilidades do diálogo assertivo. É aí meio que o slogan da palestra do Grupo de Amor Exigente Esperança, que acontece nesta segunda-feira, dia 29 de agosto, no Salão da Igreja São Judas. Participe! E atenção, o SEAG informa que as inscrições para o curso de Técnico em Segurança do Trabalho se encerram amanhã, dia 26, sexta-feira. As inscrições podem ser feitas no SEAG ou pelo site www.mch.ifsuldeminas.edu.br, www.mch.ifsuldeminas.edu.br. A Associação Comercial e Industrial de Juruáia prepara a 7ª edição do Fest Lingerie e a cidade já está em contagem regressiva para o evento. Faltam apenas 11 dias para o início do Festival de Lingerie, quando as mais de 150 lojas da cidade apresentam as tendências em moda íntima e a coleção Primavera-Verão para o ano de 2012. Visitantes, representantes, consultores, comerciantes e empresários terão a oportunidade de fazer negócios no terceiro polo da moda íntima do país. Com produção anual de 6 milhões de peças e movimentação financeira em torno de 75 milhões de reais, Juruáia definitivamente já entrou para o rol das cidades com grande giro de negócios na área têxtil. O Fest Lingerie acontece nas próprias lojas da cidade, definido então como um shopping a céu aberto. Além de conhecer as novidades em lingerie, moda praia, pijamas e fitness, os visitantes poderão desfrutar da tranquilidade de fazer negócios em uma cidade do interior de Minas, cercada de verde por todos os lados. O Festival Lingerie acontece entre os dias 5 e 10 de setembro, em Juruáia, das 8 da manhã até as 6 horas da tarde, inclusive no dia 7, quando é feriado nacional.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo em Guaxupé nesta quinta-feira, dia 25 de agosto, é máxima de 24 graus e mínima de 12. Máxima de 24 graus e mínima de 12. Sol com algumas nuvens e não deve chover. As informações são do Clima Tempo.
Previsão do tempo. Notícia.
Jogando em casa, a equipe do São Paulo passou pelo Ceará 3-0. Resultado suficiente para classificar o São Paulo às oitavas de final da Copa Sul-Americana. A primeira partida, o tricolor havia perdido para o Ceará no Castelão. Agora, assegurou o resultado no Morumbi, resultado importante. Assim como o Flamengo, que na Arena da Baixada derrotou a equipe do Atlético Paranaense.
Nequeba, que comemorou o gol com o Ronaldinho Gaúcho.
É uma coisa que a gente vem fazendo. Ele me chamou para fazer e, graças a Deus, ele fez o gol. Nós podemos fazer a docinha e sair com a vitória.
Nesta quinta-feira, tem uma partida pela Copa Sul-Americana. Dois brasileiros em campo. No estádio do Pacaembu, às 8h15, tem Palmeiras e Vasco da Gama. Agência Rádio Web, 10 anos. A maior agência de notícias para rádios do Brasil. Com informações da Copa Sul-Americana. Felipe Osborio.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Apoio Cultural.
São João Supermercado, o supermercado da família.
Escritório Contábil Smart Giassi, o número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smart Giassi.
Guaxupé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540.
Construtora Guaxupé. Compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé. Uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni. 3551-4237.
Disque Gás Irmãos Sabag, tradição em solução a gás, instalação residencial e industrial. Disque Gás Irmãos Sabag, 3551-1322.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Dia 24 de setembro, tem baile do Havaí, no Guaxupé Country Club, com a banda Conexão e uma mega estrutura. Informe-se pelo telefone 3551-2195 e no site www.guaxupecountryclub.com.br.
Você também pode levar o baú do Ricardão para animar a sua festa. Pérolas da música de todos os tempos, dos anos 50 até os dias de hoje. Com o baú do Ricardão, você agita a sua festa, com qualquer ritmo, som e iluminação. Para saber mais, ligue 3551-0305 ou 8859-5999 e fale direto com o Ricardão.
Prepare as palmas e o sorriso, porque a diversão vai entrar em cena. Fulaninha é uma jovem cheia de sonhos. Dona Coisa é uma mulher que não tolera diferença. E o técnico em telefonia alegra a vida de uma e inferniza a vida de outra. Não perca o espetáculo Fulaninha e Dona Coisa. Dia 3 de setembro, às 21 horas, no Teatro Municipal de Guaxupé. Projeto Todo Mundo no Teatro. Cultura, diversão e arte ao alcance de todos. Ingressos a R$10 na Banca Martins. Censura livre. Prefeitura de Guaxupé. Uma cidade mais feliz.
11:19.
O folclore está morrendo. As fábulas e contos que nos levavam para o mundo imaginário através da literatura ou de histórias contadas no intuito de um universo de aprendizado interior. A magia dos contos foi se consumindo ao longo dos tempos e em casa os pais já não contam lendas como, por exemplo, a do Saci Pererê, Iara, o Corpo Seco, Boitatá e tantas outras lendas folclóricas. Em muitas cidades hoje ainda persistem os contos como um fator cultural e importante na riqueza de nosso país, hoje devastado por culturas tecnológicas, entre tantas que se reduzem à modernidade de um mundo consumista e não mais com o brilho da leitura ou de histórias contadas pelos pais ou avós. Essa cultura do folclore brasileiro faz a mente do ouvinte ou leitor despertar, tirando lições para o cotidiano. Estão assassinando coisas tão belas que fazem o ser humano ser autoanalítico, contemplar seu meio e viajar sobre forças límpidas da imaginação necessária para se emocionar ou sorrir diante das dificuldades cotidianas. No conjunto de tudo que podemos chamar de folclore de uma terra, estão a comida para lendas, danças, vestuário e muito mais. E a pergunta que se faz é: quantas crianças da atual geração conhecem algum canto do nosso rico e vasto histórico de lendas brasileiras? O tempo resiste aos antigos que ainda lembram dos contos e ainda fazem-se enfeitiçado por eles, mas nossas crianças, futuras gerações de um país inundado de costumes e culturas diversas. A verdadeira cultura morre aos poucos, perdidas nas amarras do tempo sobre as grandes cidades. O mito resiste ao tempo, caso contrário não seria um mito. Mas como resgatar essa beleza? Passando oralmente essa ampla cultura como era feita antigamente, como é feito em alguns lugares distantes do Brasil. O folclore é a cultura de um povo, de um país, de uma civilização. E essas fábulas são a essência histórica e o engrandecimento cultural, o desenvolvimento do intelecto dos futuros cidadãos do país. Se o país continuar vivendo na marginalidade cultural, talvez aconteça o que nunca ninguém jamais imaginou: o assassinato do mito, o assassinato do interior de toda uma civilização e sua tradição, o assassinato da fantasia e dos contos que um dia fizeram questionar o medo ou espalharam histórias de amor. E ainda bem que aqui em Guaxupé, pelo jeito, as lendas e o folclore não estão morrendo. Quem está preservando bastante isso, inclusive realizou um evento nessa semana, foi a Escola Delfim Moreira. E a gente conversou com a professora Ana Maria Ribeiro, Ana Maria Senedese Ribeiro.
Um bom dia, professora. A Escola Delfim Moreira, nessa semana que a gente comemora a Semana do Folclore, vocês realizaram lá na escola um evento, né? Na verdade, com algumas brincadeiras, resgatando algumas brincadeiras antigas, enfim, que fazem parte do nosso folclore, do imaginário infantil, enfim. O que vocês podem dizer? Como é que surgiu essa iniciativa? O que vocês podem falar sobre esse evento, essas brincadeiras? Como é que foi isso? Como é que surgiu essa ideia na escola? Bom dia.
Na verdade, nós trabalhamos com o sistema apostilado positivo. E o terceiro bimestre já veio como proposta o folclore, né? Então, para estar resgatando mesmo com as crianças as brincadeiras, lendas, adivinhas. E como na apostila já tem, já veio para sugere que a gente trabalha o folclore, nós tivemos a ideia de trabalhar com as crianças a brincadeiras, porque na verdade a gente trabalha isso o ano todo com as crianças, né? E tivemos a ideia de fazer uma gincana convidando os pais para fazerem as brincadeiras. Como as crianças já brincam, né? A gente já trabalha esse lúdico e nesse mês de folclore, nós trabalhamos muito enfatizando a apostila, a proposta da apostila, e as crianças acharam muito interessante convidar os pais para que pudessem participar dessa gincana, né? E os pais também gostaram, adoraram, porque é resgatar mesmo com eles a importância que tem das brincadeiras infantis no mundo que a gente vive hoje.
Essa receptividade, você sentiu o envolvimento, como é que foi o envolvimento da comunidade escolar nesse evento?
Os nossos pais da Escola Delfim são muito comprometidos com a escola. Tudo que a gente pede para os pais, eles estão sempre atentos com a educação dos filhos, estão sempre acompanhando e se envolveram muito num horário que, às vezes, muitos estavam trabalhando, que não puderam o pai ou a mãe mandar um sobrinho, mandar um irmão, e foi muito envolvente, muito prazeroso, tanto para as crianças quanto para os pais.
Professora, vocês que trabalham, como você mencionou mesmo aí, com o material pedagógico que propõe que propõe o estudo do folclore, que propõe a cultura brasileira, o folclore brasileiro, como ensino aí para as crianças, como parte da vida do brasileiro em formação. O que vocês acham, por exemplo, como é que você, professor, vê hoje a questão do folclore nas escolas? Isso é um privilégio do Delfim Moreira? As pessoas, realmente existe aí um movimento pedagógico para resgatar essa questão do folclore? Porque a gente percebe hoje, por exemplo, no dia 31 de outubro, se comemora o dia das bruxas e não o dia do Saci, por exemplo. Como que vocês veem isso, professora, no dia a dia escolar?
Não só a nossa escola, como todas as escolas nesse bimestre estão trabalhando folclore. Como é apostilado, todas as escolas municipais trabalham com o mesmo bimestre e trabalham folclore, cada uma à sua maneira. Mas todas enfatizam a importância, sim, das lendas folclóricas brasileiras, das músicas, mesmo dos artistas, né, que retratam isso, que buscam, como o Cândido Portinari, que a gente trabalha também dentro da apostila, e ele vem trazer as brincadeiras de roda através dos seus quadros. Né? Então, toda a rede trabalha, cada escola busca a sua maneira de mostrar e trabalhar isso, mas é um envolvimento que todos os professores acham importante, nós, enquanto professores, achamos muito importante resgatar isso, porque as crianças não vivem muito isso. Escola é um lugar que você tem que resgatar mesmo as cantigas infantis, as lendas, o folclore, né? Aqui em Guaxupé mesmo, a gente tem o folclore, tanto é que a capoeira da Escola Pai esteve na escola apresentando para as crianças a dança da capoeira, que faz parte do nosso folclore, né? Então, a gente está sempre fazendo essa integração para que as crianças percebam e que os pais voltem a resgatar com as crianças isso.
Isso é muito importante, professora, e a gente fica feliz que a Escola Delfim Moreira e todas as outras escolas, aí, como você mencionou, aqui em Guaxupé tem essa preocupação, né?
Mesmo as brincadeiras em educação física, a professora Claudiane também resgatou com as crianças a pipa, que faz parte dessas brincadeiras, né? Que o folclore não só lendas e cantigas, e pé de lata, fez trabalhou com as crianças essas brincadeiras, resgatando também isso. Foi muito interessante também.
Com certeza. E a gente espera que cada vez mais as crianças, a gente sabe, as crianças gostam, né, de saber também sobre as lendas, sobre as brincadeiras, ou seja, não acho estranho. Porque às vezes a gente fala para adultos assim, o Saci, por exemplo, o Saci poderia ser o mascote da Copa do Mundo. E a gente muitas vezes recebe o pessoal da risada. Agora, quando vem o Halloween ou qualquer coisa que a gente nem sabe por que existe, porque é cultura de outro país, as pessoas recebem com mais... exatamente. E geralmente as pessoas recebem com mais seriedade porque é de fora, né? Você sente que isso está mudando um pouco, então, professor?
Não, já mudou. Na verdade, não está mudando, não. Já mudou. Nós, enquanto professores, nós estudamos muito, né? Existe o planejamento, existe o congresso que vem trazer para a gente toda essa importância. Nós estamos sempre estudando sobre isso. E nós temos como referencial a apostila, né? O sistema apostilado, que vem, tem todo um trabalho que é de Curitiba, que vem resgatar mesmo essa importância, tanto do folclore como de artes, fazer com que as crianças tenham uma releitura de artes mesmo. Tarsila do Amaral, Cândido de Portinari, cada apostila em cada bimestre também traz para a gente esses grandes artistas, para que as crianças possam ter um pouco mais de cultura no sentido de artes.
Muito bom. Professora, muito obrigado pela entrevista. Parabéns mais uma vez pelo trabalho desenvolvido por vocês. Vocês estão de parabéns. E a gente agradece mais uma vez você ter falado aqui para os ouvintes da Rádio Comunitária, viu?
Nós é que agradecemos da Escola Delfim. Um abraço para você.
Um abraço, até logo.
Até mais.
Tchau, tchau.
Intervalo musical.
E agora a gente ouve aí João Ricardo, Vira Safado.
Numa montanha russa, onde os sacis se perderam, houve uma bruxa malvada pra quem os gatos cederam. Pelos poucos patacos de lobisomens amargos, com grandes olhos rosados e pirilampos safados. E agora bailam todos ao som de um vira safado, sem dança, roda ou festança, de um vira-lata amarrado. Pelos poucos patacos de lobisomens amargos, com grandes olhos rosados e pirilampos safados. Vira safado, vira, safado, vira, safado. Vira safado, vira, safado, vira, safado. E agora bailam todos ao som de um vira safado, sem dança, roça ou festança, e um vira-lata amarrado. Pelos poucos patacos de lobisomens amargos, com grandes olhos rosados e pirilampos safados.
Vira safado, vira, safado, vira safado. Vira safado, vira, safado, vira safado.
O Giro por Guaxupé. Apoio Cultural. Minas Med, massagem terapêutica e massagem para a coluna. Minas Med, a loja do Sérgio, na Rua da Aparecida.
Minquilo, materiais para construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo, materiais para construção.
Ponto da Cerveja, a cerveja mais gelada da cidade, na rapidez que você espera, na hora que você precisa. Ponto da Cerveja, 3551-7001.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kadinsky, revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kadinsky.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
Ar-condicionados e companhia. Uma ótima opção em vendas e instalações de ar-condicionado de todos os tipos. Ar-condicionados e companhia. 3551-7357. Pousada Nova Floresta. Conforto e praticidade. Um hotel da cidade em meio à natureza. Pousada Nova Floresta. 3551-3028.
Atenção, estudantes! Vem aí a Super Maratona Enem no Colégio Dom Inácio. Serão aplicadas as seguintes provas. O provão do Fundamental para alunos do 8º e 9º ano, o provão para treineiros do ensino médio e o simulado Enem para os vestibulandos. Faça sua inscrição gratuita pelo site supermaratonenem.com.br. Domingo, dia 28 de agosto, Supermaratona Enem no Colégio Dom Inácio. Mais informações, ligue 3551-5267, ramal 62.
É, ontem teve rodada da Sul-Americana, teve final da Recopa e, enfim, ontem foi um dia bastante agitado, ontem à noite, no esporte nacional. O Inter foi campeão da Recopa em cima do Independiente, teve jogo também pela Sul-Americana, então a gente vai saber aqui do pessoal da equipe de esportes 87FM o que eles analisaram dessa rodada de ontem. Bom dia, João, bom dia, Tião Romero, como é que estão as coisas?
Bem, está aqui também o Ricardo Bicalho, que vai dar aqui as agulhadas dele sobre o Santos, né? Bom dia, ouvintes do 87. Olha, na Sul-Americana, o Internacional venceu ontem no Beira-Rio o Independente da Argentina por 300-1 e reverteu a desvantagem de ter perdido por 2-1 lá na Argentina para o mesmo time. E com esse resultado, faturou aí o bicampeonato da Sul-Americana. Leonardo Damião fez 2 gols e Kleber lacrou a tampa do caixão, fazendo aí o placar final de 3-1. O Max Velax, que fez o gol de honra da equipe do Independente
da Argentina.
Parabéns aí à torcida Colorado, Gaúcho e todos os brasileiros que torcem pelo Internacional, né?
Interessante também. Bom dia, Viz do Jeito Gostoso. Bom dia, Rodrigo, Romero, nosso grande amigo Ricardo Bicalho. Um grande jogo. O Internacional precisava reverter a situação. Perdeu de 2-1 na Argentina e ontem aí, jogando muito bem, conseguiu ganhar do Independente por 3-1 com 2 gols, repetindo, do Leandro Damião e um do Kleber cobrando pênalti. E é interessante também, né, Romero, que o Dorival Júnior, com 3 jogos que ele fez no Internacional, 2 pelo Campeonato Brasileiro e 1 pela Recopa, já conseguiu ser campeão, né? O homem tem estrela.
Pois é, e são as coisas que a gente não entende, certas coisas. Ele teve no Santos. Saiu do Santos por questão lá de briga com ele, com o Neymar. Foi pro Atlético Mineiro, no início ele parecia chiclete, tá docinho. Depois o trem
marcou.
Ficou só a borracha ali, o trem virando pra lá e pra cá e não chegou a lugar nenhum. Foi pro Internacional, ele é gaúcho, né?
É gaúcho.
E gaúcho, com gaúcho acaba se entendendo, se deu muito bem até o momento, né? E tivemos também...
Tinha que ter uma piadinha no meio.
Não.
Tinha que ter uma piadinha no meio.
Eu tenho uma piada de gaúcho boa que foi no bar, que você sabe, não?
Não.
É coisa simples, é rapidinho. O gaúcho, ele tinha mania de ir no baile, ele dava um lustro na bota, mas que deixava um brilho que de pensar que
deixava iluminando.
E ele ia dançar, e dançando, ele põe o pé debaixo do pé da bolsa, que ele tinha usado muito vestido.
Iluminando.
É, aí ele olhava assim na bota dele e falava assim, você tá de calcinha preta hoje, hein? Ela, como é que você sabe? Não, eu sei, um passarinho me encontrou e dançando com ele, você tá de calcinha vermelha. Ele foi indo e tal. Teve uma hora que ele pôs o pé assim, debaixo da perna, e falou assim: para o baile, tio, me deram um tai na minha bota!
Ai, 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 e não, a gente foi, meu Deus do céu! Eu tô voando com aquela redação do Corinthians lá, mas tudo bem.
Vamos falar do Brasileirão, que depois nós vamos falar da Sul-Americana, que teve mais 2 partidas ontem.
Ontem, né? Com certeza.
Então, no reencontro do Fluminense com o técnico da campanha do último título de 2010, Melhor para o Muricy Ramalho, que venceu o Tricolor das Laranjeiras por 2-1, com 2 gols de Borges, que fizeram a diferença para o Santos. Enquanto que Rafael Moura marcou para o Tricolor. E com esse resultado de 2-1, fechou então a oitava rodada, que esta era do Campeonato Brasileiro, da oitava rodada.
Jogo atrasado.
Foi jogo atrasado. Então, já está sacramentado. Santos 2, Fluminense 1. O que você achou? Eu gostei só de uma coisa, João.
É.
O raio daquele Neymar deu 2 chapéuzinhos sem a bola cair no chão. Ele deu um para a direita, pá, olha que o adversário virou, pá, travei, sem a bola cair no chão. Aquilo eu fazia quando eu tinha 14 anos, eu fazia.
O Romero é um homem desequilíbrio, né? O homem joga fácil, tem uma noção muito grande. E lembrando aí, com esses 2 gols que o Borges fez ontem, o Borges é o artilheiro do campeonato hoje, com 12 gols.
Assumiu a liderança.
Assumiu a liderança. E aí, Ricardo?
Não, então, e eu quero dizer o seguinte, que diz que o Raio não bate 2 vezes no mesmo lugar, mas parece que no Santos bate toda hora, né? É Juari, é Robinho, agora é Neymar. E outra coisa, eu tô assim, eu tô até meio por fora, que eu tô que nem o Ganso, esperando só o Mundial. Agora, eu queria fazer uma pergunta para os seus amigos, para os amigos corintianos aqui.
Fala.
Sei lá, se futebol fosse uma coisa séria mesmo, né? Tivesse uma investigação que nem na Inglaterra.
Vai.
Na Inglaterra. A dupla...
Olha,
já chegou mais corintiano. É o seguinte. A dupla Casagrande e Sócrates. Sócrates que parece mais um abominável homem das neves agora, né? Não, com aquela voz pastosa, mesmo
não. O Sócrates, o probleminha que ele teve lá foi porque ele toma aquele iogurte que você toma lá também.
Ele toma e deu azia, eu acho, né? E o Casagrande, já pensou como essa dupla jogava quando eles eram amigos do Corinthians, que saíram sempre juntos?
É pra democracia.
Ele era considerado um time ruim naquela época, só tinha droga lá.
É. Por que será que o Leão não gostava muito dele? Que eles não se davam com o Emerson Leão, né? Por que será, né?
Rodrigo, lembrando, mas aí tem um nosso ouvinte aí que não perde aí, já ligou aqui, só fazendo uma retificação, esse jogo aí, ao invés da oitava rodada, é da quinta rodada que foi adiado. Aí o nosso ouvinte aí...
Nosso ouvinte atende, tem que tomar cuidado aqui pra não falar besteira, o povo corrige na hora.
Será que ela é santista? Não, vamos ver o que
ela é santista. Eu vou falar, vocês começaram, tem ouvinte que vem aqui, inclusive, tem ouvinte que vem aqui reclamar, tem um aqui na porta que veio perguntar, o que esse povo tá falando aí?
E nasceu americano, o que aconteceu?
Na fila americana, sem muita dificuldade, o tricolor paulista garantiu uma vitória por 3-0 sobre o Ceará. O Ceará que vinha batendo todo mundo aí, dançou aí com o São Paulo. O resultado encerrou um jejum de 4 partidas e classificou o Tricolor para as oitavas de final da Sul-Americana. Pela competição, o São Paulo só volta a jogar agora só em outubro. Então ganhou de 3-0, jogaço de bola, jogo bonito. São Paulo mostrou aí a superioridade, está aí voltando a ser o Tricolor de... antigamente, né, João Augusto?
E o São Paulo, no primeiro tempo, né, Romero? Eu assisti o jogo, um primeiro tempo difícil para o São Paulo, o Ceará complicando demais a situação do São Paulo. E no segundo tempo, o São Paulo deslanchou. A conversa que teve com o treinador Adilson Batista, o São Paulo deslanchou e conseguiu essa façanha aí, né, vencendo a equipe do Ceará por 3-0, com certeza.
Olha, desculpa, só interromper aqui um minutinho. Não, já interrompendo aqui, porque eu falo para vocês que tem um ouvinte na porta que vem reclamar. Tem um corintiano aqui, bom dia, Amaral, tá bom?
Não, tudo bem, mas corintiano isso eu não aceito, não.
Eu sou
porco, filho.
Oxe, verdade.
Eu nasci debaixo da folha de alface, sou filho de verdureira, é verde puro.
É isso aí. Tá tudo certo, hein, mano?
Ah, tudo certo, né? Fazer o quê? Essa turma comentando futebol aqui, tá cheio de corintiano aqui. Bom, tem um santista sofrido aqui, né? Mas falar que tá ruim não dá não, né? Essa turma tá tudo alegre aí. O São Paulo ganhou ontem, o Corinthians vai conseguir perder pro Palmeiras domingo. Então vai, tá tudo em ordem.
Você acha que aquela redação do Joãozinho lá, do aluno, esqueceu de colocar a redação dele, chegou sem título lá, ele falou, não, é porque fala do Corinthians, você tem razão, né?
Não, isso aí não. Eu acho que não pode fazer isso com o Corinthians, não, tadinho. O Corinthians não tem título, ele tá tentando o centenário dele esticar, mas não tá conseguindo, não. Não sei quando que vai terminar esse centenário do Corinthians. Não conseguiu o título até hoje.
Falando em Corinthians, hoje no Bom Dia Brasil passou um menino corintiano dos doentes, e ele é do Ceará, lá do Nordeste. E a parentada dele liga, e como é que tá o estádio aí? Vai sair ou não vai? Diz que ele manda foto, eles não acreditam. O cara perdeu o tempo de colocar uma câmera em cima da casa dele, colocaram um cano, fizeram um sistema de barbantinha que era dar um giro de 90 graus, é 24 horas, você viu não? 24 horas monitorando o serviço do pessoal trabalhando e a parentada dele vendo é o blog mais acessado.
Lá no Pequerão.
Vendo os corintianos fazer churrasco lá na porta, vendo cerveja.
Quem quiser, a gente passou o endereço ontem aqui do site, né, do blog, quem quiser acompanhar a construção do Itaquerão, é só acessar.
Fala aqui, aí que eu vou ver.
Itaquerãoalvivo.blogspot.com. Então você acompanha lá as obras para ver que dessa vez parece que o trem sai mesmo, né, João?
Ah, dessa vez agora o pessoal, os maquinários estão lá trabalhando, né?
É, pelo menos é o que a câmera do corintiano mostra lá. Só se essa câmera tiver mexida lá, que ele colocou, né, inventou um cenário lá que nem o Homem da Lua em 69, né, cara?
É, e as máquinas lá, a firma, é a mesma firma que passa aquelas maquininhas para destruir o Tietê lá em São Paulo. É a mesma firma. Eles vão para lá e para cá, para lá e para cá. Eles tiram o Itaquerão, joga no Tietê, tiram o Tietê e joga no Itaquerão.
A gente já sabe para onde está indo a areia, a terra lá pô, do Tietê, tá certo.
O Flamengo.
Não, o Flamengo, é. O Flamengo foi lá na
Arena da Baixada.
Na Arena da Baixada e acabou derrotando lá o Atlético do Paraná por 1-0. Os dois times entrou, vamos dizer assim, os dois
e equipe
misturado, né? Todos dois mistos. Mas aí, como o Luxemburgo viu que não ia sair gol, ele recorreu pra quem?
O Ronaldinho Gaúcho, que ficou no banco, entrou.
Pois é, e aos 28 minutos do segundo tempo, o que ele fez?
Decidiu
a partida. E com essa aí o Flamengo conseguiu a classificação para dar sequência aí na Sul-Americana. Mas se não fosse o Ronaldinho Gaúcho, com certeza seria 0-0, poderia até perder, porque o Atlético, mesmo com a meninada que ele estava jogando, estava apresentando um bom futebol. E o Luxemburgo não é bobo nem nada, né?
Não,
ele viu que não ia sair treino. Nada. Ele já sacou um lá e colocou o Ronaldinho Gaúcho. Fala.
O que se espera é que o Ronaldinho jogue o mesmo tanto que ele joga no Flamengo na seleção brasileira, né?
Não, ele, assim. O Ronaldinho sempre não teve altos e baixos. Às vezes passa alguma crise, mas eu sou toda a vida eu fui muito mais o Gaúcho do que o Dentuço.
E não é que ele não é malandro, não, tá? Não é que ele para encosta o corpo quando ele quer renovar o contrato ou mudar de time, tá? Ele joga, gente, tá? Ele joga legal. Quando ele quer renovar o contrato, sair, ir para a seleção, ele começa a jogar, tá?
Eu quero mudar aqui de alho para bicalho agora. Como é que está o teu programa? O seu programa.
Tá legal.
Então,
tá
não, legal. Sabe o quê? O pessoal tem encontrado na rua, você fala que cara é doido, rapaz, mas ele é bacana, mas ele é. Ó, só o jeito dele conversar, é bom que o pessoal quer ficar conhecendo, sim. Então teve gente aí, já falou, o Sérgio.
Faz uma arrumação.
Eu vou fazer. Você vai cobrar ingresso? Vai ter cobra cobrança de ingresso. Kit de alimento, não perecido.
Vamos fazer uma manhã de autógrafo.
Ricardo Napoleão Bicalho, valeu.
Ele tá por cima.
Ô, Tião, João, vocês têm mais alguma consideração com relação ao campeonato, ao esporte, esportivo?
Sobre
a gente encerrar aqui.
Vamos falar da esportiva,
vamos,
né?
Vamos reforçar, né, João?
Desde já aproveitar aí toda essa audiência que tem
o Gil. Sábado tem jogo do
Clube. O comunitário está lá a partir das 2 horas da tarde.
Vamos aí fazer um apelo, né, convidar todos os torcedores da Verdona de Gospé, dos Tigres de Minas, né? Do Alviverde de Gospé. Que sabe, tem essa peleja aí, essa partida dura aí, né? Jogo difícil, duro de roer contra a equipe do Cruzeiro Júnior de Belo Horizonte. Então nós temos que ir aí ao estádio, Carlos Costa Monteiro, incentivar, aplaudir, bater palma, porque a comissão técnica, a direção, a diretoria da esportiva, o elenco, os próprios jogadores estão aí embutidos, estão imbuídos aí de fazer um grande jogo, reverter essa situação de desprazer. Aconteceu duas derrotas, né? A última contra o Progresso aí jogou muito bem, só que não venceu. Mas a gente acredita aí no time da esportiva, o pessoal que está treinando, o seu treinamento tático, físico, técnico, enfim. Então a gente acredita aí que contra o Cruzeiro no sábado, agora às 15 horas, a esportiva consiga, vai fazer de tudo para tentar beliscar, pinicar essa situação do Cruzeiro e fazer um resultado bom. O empate já é bom, mas se vencer é melhor ainda. Então a gente aí conclama aí todo o torcedor, vamos ao Carlos Costa Monteiro, vamos entupetar aquele ali de torcedor que os meninos da esportiva precisam.
Quanto a preparação, eu sei que é um psicólogo, no que diz respeito à parte técnica e física, ela está
pronto na ponta dos cascos.
Psicologicamente, se preparar esses meninos, eles cargam o couro Cruzeiro aqui dentro. Psicologicamente, o resto eles têm.
E esse é um jogo que revive, né? Um outro jogo que já aconteceu em Sportivo Cruzeiro, se bem que agora é a classe é o Júnior, não é o profissional. Mas é a molecada que promete estar por aí.
O Júnior Cruzeiro já esteve aqui de quando eles inaugurou a iluminação pública aqui. Só inaugurou, jogou o Cruzeiro, acabou, não acendeu mais.
Lembrando também, Rodrigo, que nessa equipe do Cruzeiro que vem aqui a Aguaspé no sábado, dois ou três jogadores já participam aí do elenco profissional, já treina aí com a equipe profissional do Cruzeiro, então com certeza será um jogaço de futebol.
Isso é importante. Então, Sportivo Cruzeiro, sábado
15 horas,
transmitido ao vivo pelo 87.
Beleza, Rodrigo, tem mais. Pessoal que de repente não conseguir ir ao Carlos Costa Monteiro, sintonize na 87, que vai ouvir aí o recado. Nós damos aí transmissão. E aquele que for ao estádio também, leva o radinho.
Casque
ele na orelha aí. Pega aquele orelha e sintonize na 87 também.
Não, assistir futebol, mesmo lá no estádio, mas sem o radinho de pilha no ouvido, não tem graça.
Eu vou embora que eu preciso vender meus aquecedores solares, que é de última geração, com 5 anos de garantia.
Tchau, gente. Ontem, até na reunião da rádio, ele vendeu o aquecedor aqui. Valeu, um abraço.
Tchau, abraço.
Um abraço a todo mundo, pela grande audiência. Tem um giro pro Guaxupé.
Valeu, João.
O Giro por Guaxupé. Apoio Cultural. São João Supermercado, o supermercado da família.
Disque Gás Irmão Sabag. A maquininha de cartão de crédito que vai até você é no Disque Gás Irmão Sabag. 3551-1322. Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Nogueira Materiais Hidráulicos, a loja mais completa em materiais hidráulicos da região. Nogueira Materiais Hidráulicos, 3551-3604.
Nelsinho Calhas, qualidade em instalações de calhas, rufos, pingadeiras e condutores. Nelsinho Calhas, 3551-3855.
Giotto, sua melhor escolha em áudio, vídeo, informática, assistência técnica e acessórios. Giotto, 3552-0520.
Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa,
11:49.
Pratique esportes, pratique Esporte Estância. Ponto Chique do Cuchula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cuchula.
11:50.
Olha, e comemorou 10 anos essa semana a agência Rádio Web, que é uma das maiores ou a maior agência de notícias para rádio do Brasil. Então vamos ouvir essa matéria que comemora inclusive a agência Rádio Web, que muitos boletins a gente exibe aqui, boletins noticiários, boletins de notícia, a gente exibe aí em conjunto, né, o pessoal da agência de notícias Rádio Web. Vamos ouvir a matéria comemorando aí os 10 anos dessa agência que contribui para o desenvolvimento do Brasil.
Há 10 anos, exatamente no dia 23 de agosto de 2001, a história do rádio brasileiro ganhava mais um capítulo. Nascia a agência Rádio Web, empresa jornalística criada para explorar um espaço até então pouco conhecido. A produção de conteúdo jornalístico em áudio, voltado exclusivamente para rádios. No princípio, a distribuição de matérias era restrita a poucas emissoras do Rio Grande do Sul, que recebiam os boletins gravados via telefone, reproduzidos um a um, diretamente de um aparelho de CD. A internet engatinhava no Brasil, mas o seu fundador, o jornalista Paulo Giovanni, observava ali uma nova revolução da comunicação. Como destacou nesta terça-feira o deputado estadual Frederico Antunes, do PP, que usou a tribuna da Assembleia Legislativa Gaúcha para ressaltar o pioneirismo do empreendimento.
Na verdade, o Paulo Giovanni conseguiu ver antes que muitos no Brasil e em outros lugares do mundo que a internet seria, como será, como está sendo, a grande fonte para podermos nos comunicar. de forma online.
A história de pioneirismo e sucesso da agência Rádio Web também foi registrada nesta terça-feira no plenário do Senado pela senadora Ana Amélia Lemos, do PP Gaúcho.
Inicialmente distribuía conteúdos jornalísticos para rádios a 80 emissoras do Rio Grande do Sul. Em 2004, ousou e abriu uma sede aqui em Brasília e em 2007, outra sede em São Paulo.
A parlamentar ressaltou ainda que em apenas uma década, a agência Rádio Web se transformou na maior empresa jornalística do ramo, com 35 prêmios acumulados no período e outros números impressionantes.
Diariamente são feitos mais de 8 mil downloads no portal. A cada 10 segundos, um boletim da agência é veiculado por alguma emissora brasileira, rádios AM, FM, comerciais, comunitárias, estatais e educativas de 1.323 municípios brasileiros veiculam diariamente os boletins da agência Rádio Web para um público de 113 milhões de pessoas.
Diretor da sucursal Brasília, Giannone Mosquer, acredita que a agência Rádio Web entrou definitivamente no mapa das principais empresas de comunicação do país, por oferecer um produto de qualidade com credibilidade.
E até lembro uma frase de uma emissora do interior do país, dizendo que o jornalismo dela era um antes da Rádio Web e é um depois da agência Rádio Web.
Diretora da agência Rádio Web para a região sul, Caroline Melo acredita que o profissionalismo é hoje a principal marca da empresa.
Não é à toa que nós chegamos aí à marca de a cada 10 segundos um boletim da Rádio Web rodando em algum canto do Brasil, levando as notícias tanto do Distrito Federal, de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste desse país, para emissoras de todos os cantos. Acho que esse é o resultado do nosso trabalho, da equipe que trabalha conosco, dos nossos repórteres, do profissionalismo dessa equipe.
A agência Rádio Web possui um total de 72 colaboradores, sendo 24 efetivos, distribuídos pelas sucursais de Porto Alegre, São Paulo e Brasília. A empresa conquistou recentemente o contrato da Rádio Justiça, onde emprega outras 35 pessoas. E para completar o quadro funcional, 13 profissionais freelancers atuam nos estados onde a Rádio Web não tem redação física. Agência Rádio Web 10 anos, a maior agência de notícias para rádios do Brasil. De Brasília, Apolos Neto.
Aê, tá aí o Apolos Neto, obrigado, a gente agradece a agência Rádio Web que presta esse serviço de utilidade pública a toda a população brasileira, a todos os radionautas do Brasil.
E as inscrições para o vestibular Unifeg estão abertas desde o reinício das aulas, após as férias. Com 17 cursos de graduação em licenciatura e bacharelado, a instituição, mantida pela Fundação Educacional de Guaxupé, realizará seu processo seletivo no dia 11 de setembro. Com mais de 40 anos voltados para o ensino superior, a escola se confirma cada vez mais como uma das preferidas pelos universitários do sul de Minas Gerais e também do leste de São Paulo. Os vestibulandos concorrerão a vagas no curso de Administração, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Ambientais, Ciências Contábeis, Comunicação Social ou Publicidade e Propaganda, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Produção e Qualidade, Fisioterapia, Química Industrial, Serviço Social, Ciências Biológicas, Fisioterapia e Filosofia, além de Pedagogia. Para participar do vestibular, os interessados devem se inscrever na secretaria da escola de segunda a sexta-feira, em qualquer horário do dia, ou fazer as inscrições via internet. Oficialmente previstos para começar às 2 horas do dia 11, os exames serão realizados no prédio do Unifeg, no centro de Guaxupé, e os resultados das provas, de acordo com o edital, deverão ser divulgados na própria instituição e na homepage a partir do dia 13 de setembro. Com milhares de alunos de aproximadamente 40 municípios, o Centro Universitário de Guaxupé conta com um quadro docente formado por mestres e doutores, o que resulta num elevado nível de ensino. Administrado pelo reitor Padre Antônio Roberto Esaú dos Santos, a entidade se destaca como uma das melhores da região, sendo responsável pela formação acadêmica de um expressivo número de profissionais dos mais distintos setores sociais.
Isso aí, caríssimos ouvintes da 87 FM, nós estamos chegando aí quase no finalzinho, faltando 3 minutinhos aí para terminar o Giro pro Guaxupé de hoje. E eu queria aqui aproveitar, mandar um abraço para pro Alberto, que tá ouvindo a gente aqui pela internet. Eu queria aproveitar também, mandar um abraço também pro meu primo aqui, meu primo Chicão. Obrigado, um abraço pro meu primo Chicão aí, obrigado pelos cumprimentos de feliz aniversário, minha tia Regina, minha tia Maria José, muito obrigado a todos vocês pelas felicitações de aniversário e pelos presentes também, muito obrigado a todo mundo. E a gente agora, chegando no finalzinho desse giro, a gente já recebe aqui em nosso estúdio, que está aqui já faz um tempinho, nosso amigo Ricardo Bicari, que daqui a pouquinho entra no baú do Ricardão. E o que que reserva o baú hoje? A gente tinha um ouvinte que está aqui, inclusive estava ligando aqui para a gente agora, reclamando, até seria tema de Alô Comunidade, mas a gente já vou aproveitar, já que a gente está no final do programa, e já falou que ele está com dificuldade de encontrar o ortopedista aqui na cidade de Guaxupé. O senhor, Ricardo Bicari, que já teve, inclusive, alguns males relacionados a essa área da medicina, né? O senhor teve um acidente que fraturou sua perna, sim, né? O joelho, enfim. O senhor sentiu essa dificuldade também? O que o senhor pode indicar para esse nosso caríssimo ouvinte aí que reclamava há pouco com relação a essa dificuldade de se encontrar ortopedista na cidade de Guaxupé? A gente, inclusive, vai entrar em contato com a Secretaria de Saúde para saber o que está acontecendo. Ele citou o nome de mais ou menos uns cinco médicos que tinham aqui, que existem em Guaxupé, mas que por algum motivo eles não encontraram ou não reside mais na cidade. E ele ficou com dúvida de como que está estruturado hoje esse atendimento aqui na cidade.
Ele está indo pelo SUS?
Acredito que sim.
É. Então, ele tem que ter primeiro uma boa dose de paciência, né? E sabe que o SUS marca consulta para aqui 2-3 meses, né, meu? Você vai lá, vai vir um cara aqui, vai falar que não, que é mentira, você chega lá e vai. Eu sei que minha funcionária em casa tem esse problema, e várias outras pessoas têm esse problema também.
Mas tem ortopedista aqui, lógico que tem.
Claro que tem, sabe? E tem bom, e tem
bons ortopedistas.
Tem bons, como tem maus, como tem bom e mau em qualquer profissão.
Não,
tem uns péssimos,
não,
pra caramba.
A preocupação dele é que ele falou que ele não conseguiu o atendimento durante esse tempo aí. Mas isso, logicamente, não tem nada a ver com os profissionais, não tem nada, a gente está pensando aqui na estrutura da coisa, que inclusive a gente vai entrar na Secretaria de Saúde. Você também teve dificuldade de encontrar, não, porque você foi particular.
Eu tinha convênio, né?
Convênio.
Eu tinha convênio, você tem uma facilidade maior, né? Mas você encontra bons aqui e tal. Agora, é o seguinte, é como qualquer, aqui em Guaxupé, vai, gente, todo mundo sabe, que às vezes até os próprios ortopedistas, quando não, aqui não tem tantos recursos como tem numa outra cidade maior. Isso eles mesmos falam, eles sabem disso, que não tem aparelho, não tem isso, tem aquilo, entendeu? Então, dependendo do caso, tem que ir para uma cidade, para um centro maior, Ribeirão Preto, São Paulo, Campinas, tá?
Inclusive a gente depois vai tentar falar mais sobre esse assunto com o pessoal que representa o Conselho também de Medicina aqui em Guaxupé, porque a gente, inclusive, em recente conversa com os representantes aqui, alguns representantes aqui em Guaxupé, Nós tivemos a notícia que eles estão, inclusive, empenhados junto com o pessoal do Ministério da Saúde, junto com o pessoal do Conselho do Estado, do Conselho Federal de Medicina, empenhado com essa melhoria do atendimento aqui, com relação ao SUS mesmo, com a melhoria do atendimento aqui na cidade de Guaxupé, né? Inclusive, recentemente a gente teve contato e com o pessoal lá da representação, né, dos médicos aqui, que representam os médicos aqui na cidade de Guaxupé, e falando sobre essa preocupação. Então a gente sabe que os profissionais da medicina aqui na cidade de Guaxupé, os profissionais da saúde, têm esse empenho como meta mesmo na melhoria. Agora, a nossa dúvida é com relação a como que isso está sendo estruturado. A gente vai entrar na Secretaria de Saúde, por que motivo, né, de que que esse nosso ouvinte não encontrou esse atendimento. E ele estava falando assim, poxa, né, realmente, para dar pé tem que melhorar, né?
Porque me parece que está para ser implantado aqui, eu não sou médico, né? Eu não tenho...
Não, sim, você está falando como um paciente aí.
É um protocolo, que é o protocolo de Estocolmo, que várias cidades já têm, que é o seguinte, você vai ser atendido, de acordo com a sua gravidade, você tem que ser atendido na frente ou não, pá, tá, entendeu? Por exemplo, que nem o caso dele, se for um caso super grave, tem que arrumar um médico para ele tem que ser atendido, entendeu? de acordo com o protocolo de Socorro, que está para ser implantado aqui. Agora, por que não foi implantado ainda? Porque não sei nem se é protocolo de Estocolmo, eu acho que é o de Helsinki e tal, é num país desse, né? De primeiro mundo. Tem que só ver isso, tá ligado, mano?
Ah, então, inclusive aqui, ó, a gente acabou, o nosso ouvinte que acabou de entrar em contato aqui conosco, falando que pior que ele não é, ele está procurando um particular, está com dificuldade de encontrar, segundo ele. Bom, então a gente vai ver aí o que a gente pode verificar sobre esse assunto, por que está acontecendo isso. Bom, aí vem aí, a gente está chegando aqui ao final de mais um giro, vem aí o Ricardo já continua aqui agora, a gente já passa a bola praticamente ao vivo aqui pro Ricardo Bicalho, que já começa daqui a pouquinho o seu baú do Ricardão. O giro vai ficando por aqui, eu agradeço a todos pela audiência, pelo carinho de sempre. Ricardo Bicalho vem aí, mais saci do que nunca nessa semana do folclore.
Com fado.
Com fado.
Com fado.
Fado. Essa é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, emissora sem fins lucrativos, sem vínculos religiosos e sem pretensões políticas. A Comunitária defende a democracia e defende o direito do cidadão de bem. A Comunitária não recebe verbas públicas e se mantém exclusivamente com apoio cultural de empresas de Guaxupé, que acreditam em nossa linha de conduta. Com reportagens de toda a nossa comunidade, redação de Flávio Inácio e produção de Priscila Máximo, termina aqui mais um giro pro Guaxupé. Tenham todos uma boa tarde. Vem aí o baú do Ricardão.
De segunda a sexta, você está convidado para discutir os assuntos da nossa cidade. O Giro por Guaxupé, um programa em defesa da nossa gente. O Giro por Guaxupé, de segunda a sexta, às 10 da manhã.